porque aquilo que as estatísticas dizem é que em Portugal a percentagem do PIB que vai para custos salariais está acima da média da União Europeia e apenas ligeiramente abaixo da média da zona euro. Mas eu até lhe digo mais, mesmo que o vosso sonho se concretizasse e que todos os frutos do trabalho, 100% dos frutos do trabalho, 100% do PIB, fosse para os custos salariais, ainda assim, Portugal, os trabalhadores portugueses, teriam salários abaixo de outros países da União Europeia, como Luxemburgo, a Holanda, a Irlanda. Ou seja, mesmo que isso acontecesse, mesmo que por ridículo 100% do valor do PIB fosse para salários, ainda assim os trabalhadores portugueses receberiam menos do que em muitos outros países da União Europeia. Ou seja, nós temos um problema de produtividade. É esse o nosso problema, é essa a principal razão para termos salários baixos. Mas eu dou-lhe uma novidade, é que há uma forma de aumentar salários, porque o INE diz-nos que a produtividade do trabalho nas multinacionais é muito superior à das outras empresas todas, é quase o dobro. E por isso a remuneração dos trabalhadores nas multinacionais é também ela muito superior à das outras empresas. Aliás, cerca de 7 mil euros...
O senhor está a concluir.
Já vou concluir, Sr. Presidente. Cerca de 7 mil euros superior. Portanto, se queremos subir salários, temos que ser capazes de atrair multinacionais, de atrair grande capital. Portanto, qual é a vossa estratégia? Que políticas é que têm, então, para atrair capital e, portanto, subir salários? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada Alma Rivera. Relativamente à primeira nota da sua intervenção, nós obviamente que não poderemos deixar de acompanhar aquilo que se verificou relativamente ao SIS. Já tivemos a oportunidade de dizer ontem mesmo, é que não estava dentro das suas atribuições de acordo com a lei, e uma coisa ficou certa, é que a fiscalização que existe não está a funcionar e, portanto, mais mecanismos de fiscalização serão necessariamente importantes. Mas relativamente ao tema geral da sua declaração política, ela é muito relevante e, aliás, as várias intervenções da direita e do Partido Socialista revelam porque é que trazer estes temas é tão relevante. Nós continuamos a ter uma contradição insanável por parte do Primeiro-Ministro e de todo o Governo, quando, ao mesmo tempo que dizem que os resultados económicos são muito positivos, os resultados económicos devem orgulhar o país e levam o país para a frente, ao mesmo tempo que dizem isso, dizem também que não é possível aumentar salários, que não é possível aumentar pensões, que não é possível ir mais além no que toca à reposição de rendimentos para fazer face àquilo que os trabalhadores e que os pensionistas já perderam nos últimos anos e que aquilo que tem sido aprovado por parte do Governo relativamente a aumentos salariais e aumentos de pensões não chegam para cobrir aquilo que já foi perdido por estes trabalhadores e por estes pensionistas. E aí é que está efetivamente o problema que, aliás, o Partido Socialista continua a não querer ver e a não querer admitir. Aliás, aquilo que nós tivemos com as pensões no final do ano passado foi uma ministra que nos deu números ao Parlamento para justificar aquilo que fizeram às pensões, que passados uns meses se verificou que eram números errados e que eram números falsos e, portanto, não havia qualquer justificação para aquele corte que se verificou em 2022. E, portanto, a pergunta, Sr. Presidente, é obviamente bastante clara. Se não considera o Partido Comunista, ao contrário daquilo que disse o Partido Socialista, que efetivamente aquilo que tem sido a política do Governo de maioria absoluta não responde concretamente àquilo que são as dificuldades da população hoje em dia.
Obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. E agora, para responder, a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que é evidente a convergência nas questões de fundo, as questões que são estruturais. E é por isso que se irritam por, de facto, denunciarmos aquelas que são posições idênticas nas votações relativamente às questões de fundo, em relação à habitação, à saúde, aos preços, aos lucros da banca intocáveis enquanto a maior parte da população sofre para pagar uma prestação. É por isso que não querem que se fale desses assuntos. Mas eu também tenho que lhe dizer, é que para fazer gracinhas com os problemas reais que o PCP aqui traz e que são sentidos pela generalidade da população, não são precisos dois grupos, parlamentares, basta fazer um e assim até poupam tempo e energia a fazer exatamente o mesmo tipo de reparos que em nada contribui, para a discussão de soluções para o país. Enfim, e sobre cassetes, julgo que estamos conversados. Relativamente àquilo que coloca a senhora deputada sobre a questão destas convergências e das alternativas necessárias, aquilo que nós pensamos é que estão reunidas, ou que, mais do que nunca, talvez, há hoje condições para responder. Mas não há só isso, há uma necessidade urgente de responder. Nós não podemos assistir ao empobrecimento generalizado, ao adiar da vida de milhares de pessoas, de jovens, de famílias, e, essencialmente porque o governo insiste que aquilo que mais interessa é o déficit, a dívida, enfim, assumir uma postura subserviente e de contas certas perante a União Europeia. Algo que, de facto, não é contestado pelos partidos à sua direita. Agora, convém também desmistificar aqui um aspecto. É que para redistribuir riqueza, já está criada a riqueza. A produtividade tem aumentado. O PIB aumenta desde o século passado. O que não aumenta são os salários. E por isso é que hoje temos uma concentração de riqueza que é uma coisa abominável e que significa a deterioração das condições de vida da população. Porque os trabalhadores sabem bem que para quem lucra com o seu trabalho, para o patronato, há sempre razões impreteríveis para não aumentar salários. E aos seus representantes no Parlamento também têm sempre razões. É a crise das dívidas, é a troika, é a Covid, é a guerra. Haverá sempre mil e um motivos. O que não há, efetivamente, é um compromisso com os interesses, a generalidade da população. Há um compromisso com interesses económicos e financeiros que os impede de poder falar e os impede de realmente fazer oposição a essa apropriação de riqueza. O que não há é verdadeiramente vontade de resolver os problemas e também, muitas vezes, falta também alguma contenção na forma como se favorece, de forma absolutamente descarada, interesses que são alheios à generalidade do povo português, que são alheios aos trabalhadores, que são alheios à juventude.
Tem que concluir, Sra. Deputada.
Alheios aos reformados, aos pensionistas, aos setores profissionais, aos serviços públicos, interesses que apenas servem uns poucos, que muitos aqui gostam de defender.
Vai agora usar a palavra para uma declaração política a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nas declarações políticas de hoje, trazemos a debate o tema da economia circular e a sua importância como política pública de combate à poluição e, consequentemente, às alterações climáticas. No final do dia de hoje, os cidadãos europeus, com o contributo dos portugueses, terão gerado cerca de 223 mil embalagens, quase 10 mil embalagens por hora. O fabrico de embalagens é um dos principais destinos de materiais extraídos, sendo que 40% de plásticos e 50% do papel são dirigidos precisamente para a produção de embalagens no espaço da União Europeia. Se nada for feito, esta grande quantidade de resíduos de embalagens que já são produzidos vai continuar a aumentar. Um crescimento cujas piores previsões dizem que podem vir a ser de 20% para as embalagens de plástico e 40% para as embalagens de papel e 46% para os plásticos no prazo de 7 anos, algo que está em total contraciclo com os objetivos que assumimos e com o próprio relógio do clima. Ainda que esteja à vista um novo regulamento sobre embalagens, a atual situação não pode deixar de nos preocupar, até porque, apesar dos objetivos serem meritórios, o maior problema reside sempre no fazer sair do papel as alterações e pô-las em prática. E aqui Portugal coloca-se ao lado dos piores exemplos, na medida em que parece cada vez mais afastado e em maiores dificuldades em dar cumprimento às metas de reciclagem, correndo sérios riscos de falhar a meta dentro de um ano e meio. ao ritmo a que a produção de resíduos tem evoluído, Portugal continua a falhar ao não apostar, por um lado, efetivamente num plano de prevenção de resíduos, que aliás deveria constituir a base da estratégia de resíduos, e por outro lado em sistemas de incentivo à reutilização ou à recolha para a reciclagem, já para não falar no que nos atrevemos a chamar de subinvestimento da economia circular. Ficamos, por isso, perplexos quando o Governo vem apregoar este ou aquele plano para tecer altos elogios junto das instâncias europeias, quanto a uma performance que só mesmo o Governo pode fazer de conta ser boa. Já que os indicadores e as organizações não-governamentais do ambiente, na verdade, mostram o estado crítico da nossa prestação. E, no entanto, esse mesmo Governo e o partido da maioria absoluta que o suporta travam propostas como a que o PAN tem trazido aqui à Assembleia, por exemplo, no Orçamento de Estado, para a eliminação da sobreembalagem ou até mesmo a obsolescência programada. Aliás, veja-se que este Governo, inexplicavelmente, tem tardado em implementar um sistema de depósito com retorno a nível nacional, uma figura prevista há 4 anos. Certo é que, por cada minuto que o sistema de depósito não é implementado em Portugal, 2.700 embalagens só de bebida acabam ou incineradas ou em aterros que já estão a rebentar e além da sua capacidade, ou até mesmo no ambiente, pondo em causa a saúde dos ecossistemas terrestres e marinhos, poluindo os oceanos e afetando a biodiversidade, e não tenhamos ilusões, a nossa própria saúde. No inquérito recentemente divulgado pelas associações Zero, Siena e WWF, verificou-se, no entanto, que a opinião dos portugueses é de que, precisamente, aliás, mais de 90% dos inquiridos é favorável à introdução de um sistema generalizado de tara recuperável e que 86,5% concorda que este sistema deve incluir todo o tipo de garrafas e latas, sejam elas de plástico, metal ou vidro, mostrando assim que estão disponíveis para contribuir para o combate a este flagelo. No entanto, o subinvestimento na proteção ambiental está à vista e a deixar-nos para trás em matéria de gestão de resíduos e de implementação da economia circular. Continuamos também atrasados na generalização progressiva dos sistemas do tipo pay-as-you-throw, que além de mais de serem injustos do que o atual dominante de indexação dos custos de gestão de resíduos à fatura da água, poderiam constituir um incentivo direto à redução de resíduos. Aliás, redução esta, que inclusivamente por parte dos especialistas tem sido um apelo generalizado. Mas só não tal não sucede, como em 2020, 3/4 dos municípios não recuperaram totalmente os custos da prestação de serviços de resíduos através das tarifas cobradas aos consumidores, relembrando que as taxas de resíduos estão incluídas na conta da água. E é assim, precisamente, que segundo dados de 2020, o país gerou mais resíduos urbanos per capita do que a média europeia e ficou entre os países com as taxas mais elevadas de deposição e aterro. Estamos a falhar também na maior parte das metas de resíduos e para quase todos os fluxos específicos que deveriam de existir, sejam das embalagens usadas, das pilhas, das baterias, resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, como são os conhecidos REs. No caso, aliás, dos REs, as entidades gestoras em 2021 apenas recolheram 14,5% destes resíduos, quando as suas licenças emitidas pelo Estado obrigavam a recolher 65%, uma meta da qual estamos bem distantes. E a razão do colapso deste sistema de gestão são várias e são conhecidas. Foram inclusivamente reportadas recentemente na Comissão de Ambiente. O subfinanciamento pelos produtores de equipamentos, num déficit de 50 milhões de euros por ano, insuficiente penalização através da taxa de gestão de resíduos do incumprimento das metas estabelecidas, incumprimento do setor do comércio e distribuição da sua obrigação de recolha de equipamento velho na venda de novo e falta de fiscalização pelas autoridades ambientais na gestão ilegal dos IRS. Veja-se, aliás, que no Orçamento de Estado propusemos precisamente a criação de novas cadeias de fluxo de resíduos e que também isso foi rejeitado pelo Parlamento, pelo grupo parlamentar que suporta o Governo. Uma verdadeira política de resíduos tem a virtualidade de contribuir para a redução do extrativismo dos recursos naturais, da poluição e, em contrapartida, fazer uma maior conservação da natureza, um objetivo que deveria de ser comum a todas as forças políticas, evitando que milhões de embalagens cheguem aos oceanos, esse grande sumidor de carbono, e afetem a biodiversidade. Hoje mesmo o Eurostat publicou um relatório de avaliação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, mais uma vez, falhámos. Senhoras e senhores deputados, corremos contra o tempo no que diz respeito à emergência climática. Proteger, prevenir, devem ser aliados da redução e do reaproveitamento e não meras bandeiras eleitorais. E quanto a estes objetivos que deveriam estar a ser cumpridos, também não o estão. Precisamos, por isso, de ação. Precisamos de acelerar o passo. Mas, tal como sublinhado por Aldous Huxley, os fins não justificam os meios, pelo que ferramentas como o licenciamento ambiental, a avaliação de impacto ambiental ou a avaliação ambiental estratégica também não podem ser desconsideradas nem esvaziadas nesta matéria. Aos dias de hoje, ainda vamos a tempo de